Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu para estar juntos até nessa forma. Abre nossos entendimentos, Senhor, para receber a Tua Palavra. Fala conosco. Em Teu nome nós oramos. Amém. Gente, um prazer de estar aqui hoje à noite. Eu gostaria que todo mundo fosse aqui, mas nós temos de adaptar com as novas situações. Ainda eu me estranho estando aqui falando com a igreja que é basicamente vazia. Mas essa semana eu tinha a oportunidade de fazer o contrário. Como vocês sabem, eu sou um missionário, a nossa sede está nos Estados Unidos, e eu fui convidado a dar uma palavra à nossa capela lá, dos nossos funcionários, outros missionários, e a capela estava cheia, e eu estava chegando numa forma virtual. Então, era muito diferente. Mas foi legal, porque eu vi aquela cena com as pessoas lá diferente. As pessoas já estão sem máscaras. Essa foi a primeira capela em 15 meses. Sem máscaras, as cadeiras estavam juntinhas, pessoas abraçando, pessoas se cumprimentando. Deu vontade de ter essa mesma coisa aqui. Mas não estamos nessa fase. Eu fui convidado porque eu moro aqui no Brasil e, como você sabe, o Brasil está famoso nessa época por causa da Covid. Mas nós não estamos no primeiro lugar, temos Índia agora. Então, teve alguns irmãos que da Índia que estavam compartilhando também como está a situação lá na Índia. E realmente é muito grave lá. E também foi convidado um missionário do Equador. E ele estava falando sobre os desafios do Equador. E depois de cada pessoa, uma oração foi feita ao favor daquele país. Então, quando eu cheguei à minha parte, eles falaram, eles queriam saber como estão sendo as coisas no Brasil. E eu falei que o mais que esta pandemia estica, mais cansado que nós estamos ficando. Estamos ficando esgotados. E não estou falando somente uma coisa física, eu estou falando sobre uma coisa, um cansaço emocional. Nós escutamos as notícias todos os dias, nós vemos os números, nós vemos os leitos, nós vemos as reportagens da internet, da economia, a aperto financeira. Nós recebemos as mensagens de WhatsApp dos parentes, dos amigos, falando, meu parente foi entubado, por favor, ore comigo. E essa já é a segunda onda, e a gente está ficando cansado. A gente está ficando desanimado. E isso não é uma coisa só que acontece com os outros. Está acontecendo dentro das igrejas. Está acontecendo dentro da nossa comunidade. A gente não sabe até quando nós podemos aguentar. São momentos assim que as palavras de Jesus em Mateus 11 ficam muito pertinentes, que Jesus diz, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas essa frase, essa promessa de Deus, que seu jugo é suave, fardo é leve, é para nós que escolhemos seguir. Então, se isso é verdade, por que é que nos sentimos sobrecarregados? Eu não estou querendo dizer que a vida cristã é fácil. Que com Jesus tudo vai bem, que realmente a Bíblia também promete que vai ser dias difíceis. A gente sabe disso, a gente está aperfeiçoado através e purificado através de tribulações. Mas por que a gente está andando sobrecarregados? existe duas possibilidades. A primeira é a seguinte, para responder essa questão, essa dúvida, essa pergunta. Primeiro, as palavras de Jesus não são verdadeiras. Uma fantasia. Ou a segunda possibilidade, que estamos carregando algo que nós não deveríamos carregar. Nós não estamos andando numa forma correta. E hoje à noite, eu gostaria de começar a responder essa situação de que quando a caminhada é pesada, ou talvez, melhor dito, a caminhada é pesada quando? E para fazer isso, eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias ou ligar os aplicativos para Mateus capítulo 14, começando no versículo 23 a 33. E enquanto que vocês estão achando o aplicativo, as páginas da Bíblia, eu vou explicar o contexto, tanto do versículo que a gente leu antes, que foi em Mateus 11, tanto dessa. Em Mateus 11, Jesus tinha recebido alguns discípulos de João Batista. Esses discípulos foram mandados a Jesus de João Batista, porque João Batista estava preso. E João Batista estava na prisão passando uma crise de fé. Uma crise, uma situação onde ele olhou nas suas circunstâncias e falou, o que está acontecendo comigo? Isso não faz muito sentido para mim. Ele começou a duvidar. Então, ele mandou seus discípulos a Jesus. Jesus deu algumas palavras de ânimo. E daí ele falou, reconhecendo o peso que estava sobre o coração do João Batista, seu primo, parceiro de visão. Ele falou, vem a mim, todos os cansados, sobrecarregados. E agora, em Mateus 14, Jesus acaba de receber a notícia que João Batista foi morto. Esse amigo, esse primo, esse parente, esse companheiro foi morto. Por isso, versículo 13 diz, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco e, em particular, para um lugar deserto. Ele queria se separar da massa. Em outras palavras, Jesus não estava bem. Mas as multidões, ao ouviram falar disso, saíram das suas cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Num momento assim, de um golpe emocional, ele teve compaixão. Esse Jesus é maravilhoso. Ele viu mais serviço. Ele passou o dia atendendo a massa. A Bíblia relata que foram quase 5 mil homens, só homens. Ele era o único médico na UPA. 5 mil homens, não contando os outros. Ele estava servindo. Chegou o fim do dia. Os discípulos falaram, Jesus, manda esse povo embora. E, afinal de contas, eles estão com fome. E Jesus falou, não, vocês dão a eles alguma coisa para comer. E daí acontece aquela milagre, aquela cena que Jesus multiplicou os pães. Mas foi depois de uma perda emocional, um desejo de se separar, de se ficar só, esgotamento físico. E daí Jesus fala aos seus discípulos, entra nesse barco, vai adiante de mim, eu vou te encontrar lá. E ele despediu a multidão. Se fosse os discípulos, eu ia pensar, poxa, graças a Deus, como se fosse um seminarista, né? Um pastor fala, não, depois um dia corrido, fala, não, vai embora, eu fecho a igreja. Então eles foram lá, sossegados, né? Agora só a gente. E Jesus subiu para orar. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a monte a orar. Anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância. da terra, fugigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, essa foi o contexto da história que nós estamos lendo, que nós vamos ler. Eu já comecei no versículo 23, né? Continuando de versículo 24, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram, é uma fantasma. E gritaram de medo. Isso é cena meio cômica agora para nós. Os homens crescidos, homens maduros, homens machos, gritando com medo. Mas temos que entender que isso não foi o melhor momento deles. Eles estavam cansados, depois desse golpe emocional, exausto, agora faltando sono, enfrentando uma tempestade de madrugada. A gente tem medo de andar na rua na madrugada. Imagina uma tempestade de madrugada. Mas Jesus, continuando no 27, mas Jesus imediatamente lhe diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, diz Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salve-me. Esse reparou, não era só notou, puxa vida, agora tem vento. Ele viu, ele ficou consciente. E aquelas que sabem o que o vento faz no mar, o vento faz no mar as ondas. Você pode perceber isso na praia aqui, em Olinda. Num dia que tem muito vento, as ondas ficam maiores. Então, lá no barco, você não fica em pé assistindo as ondas, você fica andando nas ondas. E quanto mais que as ondas ficam, é mais alto que você se sente e o mais baixo que você sente. E quando você entra do baixo da onda, às vezes você não consegue ver mais alguma coisa se não for a água. Em um momento assim, Pedro ficou com medo. Ele viu o vento. Ele percebeu o perigo da sua situação. E ele entrou num pânico. Ele pensou que iria morrer. E o texto continuando no versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu acho que hoje, nessa segunda onda de Covid, a caminhada tem ficado muito pesada, muito mais pesada, justamente porque no momento da tempestade, tiramos os nossos olhos de Jesus e agora estamos enxergando os problemas. E é compreensível, pois quando nós ligamos as nossas TVs, a TV só fala disso. Quando nós abrimos a nossa boca para falar, conversar, só falamos disso. A Bíblia diz que a boca fala do que está dentro do coração, graças a Deus pela Liga de Campeões e pelas outras coisas de futebol que dá outro assunto para conversar. E quanto mais que nós conversamos sobre Covid, quanto mais que nós não temos essas respostas, quanto mais nós ficamos focados nos problemas, nas ondas, nas nossas frentes, e a nossa foco leva susto, a gente fica com medo. Essas conversas nos refletem onde está o nosso foco, desviado de Jesus. E sabe o que acontece quando nós desviamos o nosso foco de Jesus? A caminhada fica pesada, e uma pessoa pesada afunda. A gente não imagina mais como nós vamos sair dessa situação. Não imagina mais como nossa empresa vai sobreviver a essa onda. Não sabemos mais como as crianças vão aguentar mais um mês assim, sem fazer coisa, estudando mais online. Não imaginamos como as igrejas vão aguentar, vão pagar as contas. A gente nem sabe como a gente vai pagar as nossas contas, esquecendo que foi um milagre que nos sustentou até hoje. Foi um milagre que levou o Pedro a andar sobre as águas. E quando o nosso foco, quando a nossa conversa, quando a nossa mente é voltada sempre para essas coisas, esses problemas, e não em Jesus, a ansiedade toma conta. E nós ficamos nesse ciclo. E ficamos pesados. Começamos a afundar. Você se lembra como estava a sua vida quando você decidiu tornar um discípulo de Jesus? Muito de nós tinha menos que temos agora. Nós não éramos tanto que somos agora. Éramos menos do que somos agora. Mas isso não importou. Sabe por quê? Porque Jesus era somente Ele que nós enxergamos. Com Jesus eu posso. Ele era tudo. Mas as coisas mudam. Eu acho que as mudanças são as coisas que mais complica que a gente manter o foco em Jesus. A gente tem que aprender a dançar, até as decisões tomadas aqui, vamos ter culto, vai ser online, vai ser presencial, vai ser como? A gente tem que aprender a dançar, a gente tem que olhar nas situações, as mudanças são difíceis de aguentar toda hora. E quando eu penso sobre pessoa, um herói bíblico que aguentou muita mudança, eu penso sobre Daniel. Você acha que estamos no meio de uma mudança? Estamos. Porque a gente não sabe como vai ficar o nosso futuro. Qual vai ser o novo normal no futuro? A gente não sabe. Mas Daniel, ele nasceu, para aqueles que não conhecem a história dele, ele nasceu numa família rica, nobreza, nobre, no país de Judá. Só que, quando ele era jovem, esse país foi conquistado, e ele foi trazido como prisioneiro, como escravo, para outro país, para servir outro rei. Ele entrou no serviço, se destacou no serviço. Ele se estabeleceu no serviço, só que esse serviço também foi, esse reino foi também conquistado pelo outro. Tinha que começar de novo de zero, onde ele se destacou de novo. Deus estava com ele, era uma coisa muito plena, para todo mundo ver. E o cara era muito consistente com o quê? Com seu tempo com Deus. Pois quando ele se destacou a segunda vez, os seus colegas tinham inveja dele, queriam acabar com ele. E eles não achavam motivo nenhum, a não ser pelo seu vida de oração, em que ele orava 3 vezes por dia. Ele voltava para casa, abria a janela que foi na direção de Jerusalém e orava. Estava concentrando em Deus, concentrando em Jesus, não nas suas situações. Essa é o que manteve ele em pé durante tanta mudança. Aí a Bíblia está cheia de histórias assim, histórias dos homens e mulheres que também viveram em situações de mudança, situações complicadas, muito mais complicadas do que nós. E eles saíram bem. Eles servem como exemplos para nós, é que podemos superar as nossas situações. E refletindo nos heróis do Velho Testamento, o autor do Hebreus escreveu o seguinte: portanto, nós... Esse é capítulo 12, 1 a 3, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. a corrida que nós é proposta, Deus nos colocou aqui nesses dias. Mas versículo 2, olha, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensa bem naquela que suportou tal oposição de pecadores contra si mesmo. E termina com essa frase: para que vocês não se cansem e não desanimem. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pensa bem naquele que suportou, para que vocês não se cansem e não desanimem. Eu tenho um exemplo recente disso. Ontem à noite, a nossa conexão. Eu saí daqui terça-feira, depois de uma reunião, e a gente tomou uma decisão para não fazer, por vários motivos, um culto presencial. Eu fiquei desanimado, que eu gosto de coisas juntos, né? Falei, poxa vida, desde que não podemos fazer isso juntos, vamos ter uma conexão bacana. Como é ter uma conexão bacana? Já sei, vamos fazer churrasco. Agora é o momento que todo mundo está repensando, triste. Vamos fazer churrasco, vamos celebrar alguma coisa. Pode ser, sei lá, a nossa comunhão, nossa amizade, nosso grupo, sei lá. Vamos celebrar alguma coisa. Gente, a fumaça foi boa. A quantidade, a variação de comidas, de carnes. Gente, nós tínhamos carnes diferentes, asinha, toscana, picanha, coraçãozinha, medalhão com bacon, picanha do porco. Ah, gente, molhos diferentes, pão de alho diferente. A gente tinha uma farofa de bacon, que foi mais assim, sobrou mais carne do que essa farofa de bacon. Era tão bom. A conversa foi boa, a risada foi dada. Foi um momento de comunhão muito bacana. Uma delícia. Coisa muito boa. Mas isso não foi o melhor momento da noite. Sim, tínhamos o nosso estudo, como nós sempre temos. Mas eu queria focar o nosso tempo em oração. Eu pensei, poxa vida, num momento como essa, nós precisamos interceder para os outros. Então, nós tínhamos momento de oração, mas eu pensei, entre o estudo e oração de intercessão, vamos fazer alguns louvores. Então, o Nu pegou o violão, ele tinha pensado já em algumas músicas, e a gente começou a cantar músicas focadas na pessoa de Jesus. Não nos nossos problemas, focado em Jesus, quem Ele é. Ele ficou lá dedilhando algumas músicas, e ficamos soltando umas frases de adoração, falando do caráter de Deus, quem Ele é. Passa algum tempo, a gente fala sobre o que Ele faz, o que Ele fez na nossa vida, palavras de alegria, de agradecimento. E sabe o que aconteceu? Mais que a gente fazia isso, foi um... A comida, a risada, a fumaça, foi boa. Mas foi uma máscara, foi uma distração da ansiedade que cada um carregava. Mas quando a gente ficou focado em Jesus, a gente ficou mais leve. Sim, a gente teve o nosso momento de intercessão, mas não foi de uma postura de ansiedade. Não foi de uma postura de desespero, mas foi de uma postura de confiança, de segurança. Voltando nossa história, para fechar. Quando os olhos de Pedro ficaram fixos em Jesus, sua caminhada ficou tão leve que conseguiu andar sobre as águas. Ele conseguiu o impossível. E nós? Como tem sido a nossa caminhada nesses dias? Será que começamos essa pandemia acreditando o impossível? Será que já experimentamos momentos milagrosos nesse último ano e meio? Momentos inegáveis da presença de Deus, que Ele estava agindo nas nossas vidas? Será que o mais que temos andado fora do barco, temos concentrado mais no vento e nas ondas, nas circunstâncias, e por isso temos ficado mais pesados? Escuta o seu mestre está te dizendo agora, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, por que você duvidou? Focar nele, refocar nele, toma a sua mão, e então você pode dizer, como os seus discípulos disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E você vai subir.